São 10 horas e 33 minutos. Muito bom dia para você. Uma boa quarta-feira. Hoje, 29 de maio de 2024. O dia mais frio do ano em muitas cidades do Paraná. Em Curitiba não foi diferente, menor temperatura do ano registrada na capital de 5 graus e 5 décimos. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A proposta do Poder Executivo que propõe que empresas privadas sejam responsáveis pelo gerenciamento administrativo de escolas públicas no estado recebeu ontem pedidos de vista pela oposição da casa e aí deve avançar no plenário na próxima semana após novas emendas. Emendas estas que foram debatidas, foram votadas na Comissão de Constituição e Justiça desta manhã de quarta-feira e aprovadas, portanto, o projeto começa a tramitar na Casa de Leis na segunda-feira. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bruno, bom dia.
Bom dia, Lucian. Exatamente, a gente acompanhou ainda há pouco na Assembleia Legislativa do Paraná o debate com relação, então, a esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, ACCJ. Os deputados estaduais que são contrários a essa iniciativa e que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça tinham pedido vista com relação a esse projeto, que deve ser votado no plenário na semana que vem. Ele deve ser votado, isso porque ele voltou, então, a andar normalmente no Legislativo Estadual. Uma iniciativa que tem causado polêmica aqui no estado do Paraná, já que existem setores que representam a educação pública que são contrários a esse projeto do governo do estado, que tem como iniciativa realizar, então, parcerias com empresas privadas para gestão, administração, fornecimento de conteúdo, aplicação de iniciativas educacionais dentro das unidades escolares aqui do estado do Paraná. Durante o debate, o deputado estadual Arilson Chiorato, que é da oposição e também faz oposição a esse projeto, Arilson Chiorato, do PT, disse que esse projeto não tem autorização constitucional tanto no estado do Paraná como na Constituição brasileira e que o governo paranaense não pode, então, aplicar essa iniciativa, esta normativa. Ele afirmou que os parceiros da iniciativa privada poderão burlar todo o processo de administração que deveria ser de praxe com relação à administração pública nas escolas e que empresas privadas parceiras seriam beneficiadas em detrimento do setor público. Ele disse que essa normativa foi criada por um decreto, já que esse projeto funciona como piloto em determinadas localidades, e disse que esse projeto não pode ser validado em hipótese alguma por parte dos representantes no Legislativo Estadual. O voto dele e também do deputado de oposição, Riquião Filho, do PT, foi contrário a essa iniciativa, à legalidade deste projeto na Comissão de Constituição e Justiça, mas o relator do caso, o deputado Hussein Bacri, defendeu a iniciativa, disse que não há qualquer ilegalidade com relação a esse projeto e afirmou que tudo está previsto dentro do que rege a Constituição paranaense e também a Constituição Federal, debatendo aí, rebatendo o que dizem os parlamentares de oposição que acompanharam essa sessão. Com relação a isso, então, o projeto que tinha voltado para a CCJ por conta do pedido de vista dos deputados de oposição ao governo do Paraná, acabou sendo aprovado novamente com os votos de oposição apenas de Arilson Chiorato, do PT, e também de Riquião Filho, do PT. Os outros votos acabaram sendo favoráveis. Então, por maioria, esse projeto volta a plenário, provavelmente na semana que vem, para a votação, para a implementação de fato desse projeto, que precisava da aprovação em plenário para poder ter a sua legalidade instaurada em definitivo, então, no governo do estado do Paraná. Voltamos com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Bruno de Oliveira. A defesa da mulher acusada de jogar ácido em uma jovem em Jacarezinho tenta desqualificar o crime de tentativa de homicídio e reverter o crime para lesão corporal. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso mesmo. Débora Custódio, de 22 anos, que é a principal suspeita de jogar soda cáustica no rosto da vendedora Isabela Ferreira Moro, segue presa preventivamente por tentativa de homicídio qualificado, inclusive por motivo fútil. A gente lembra que esse crime, que ganhou repercussão nacional, aconteceu na última quinta-feira em Jacarezinho, no norte do Paraná. Apesar dessa gravidade do caso, a defesa de Débora tenta desqualificar essa acusação, ou seja, reverter a tentativa de homicídio para uma simples lesão corporal, alegando que a acusada vinha passando por uma grande pressão. O advogado Jean Eduardo Brunowski Campos sustenta que a acusada viu mensagens de Isabelle no celular do namorado, inclusive está preso na cadeia pública de Jacarezinho por roubo agravado. Segundo ele, Débora encontrou comentários depreciativos sobre sua beleza, feitos por Isabelle, e por isso teria realizado o ataque. Baseado nisso, a defesa pediu um laudo de saúde mental da acusada.
E também, o que foi o estopim? Foi que a Débora ela teve acesso a uma conversa em que essa vítima ela entrou em contato com o atual companheiro da Débora, e nessas conversas ela viu que essa vítima ela trazia elementos pejorativos, se proferia, né, para a Débora como sendo alguém feia, alguém com aparência totalmente duvidosa. Então, toda essa questão trouxe, de fato, uma repulsa para a Débora e, de fato, feriu a honra subjetiva dessa. E foi o que, infelizmente, culminou aí nesse fato.
Bom, essa linha de defesa da acusada, a Débora, que jogou esse ácido, né? Uma tentativa de homicídio, segundo a polícia, que já tinha Débora como a principal suspeita e apreendeu também a peruca loira usada por ela no ataque. Esse acessório foi jogado pela suspeita numa região de mata e foi ela própria quem indicou o local. Diante das provas e da confissão, o inquérito policial foi concluído. Já a vítima, Isabelle, respira sem ajuda de aparelhos e segue internada em recuperação no Hospital Universitário de Londrina. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações. A segunda fase da operação Exação é realizada pelo GAECO em Cascavel. Os agentes cumpriram 2 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de busca pessoal contra um advogado acusado de envolvimento em roubo de R$500 mil contra um caminhoneiro. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre esta operação. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Nesta ação, então, dos agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, realizada nesta terça-feira aqui em Cascavel, foi cumprido o mandado de busca pessoal contra um advogado que é acusado de envolvimento em roubo de R$500 mil contra um caminhoneiro e 2 mandados também de busca e apreensão. A ação pertence à segunda fase da Operação Exação, e foi realizada em conjunto com o GAECO, Núcleo de Maringá, e também teve acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. A investigação apura possível envolvimento de agentes de segurança pública no crime, como explica o promotor de justiça, Marcelo Alessandro.
As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Paissandu e implementadas na cidade de Cascavel, em endereço relacionado a um investigado, com o acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil. Tais mandados foram dirigidos a um advogado em exercício na cidade de Cascavel, que teria participado diretamente da abordagem, extorsão e intimidação da vítima. As investigações tiveram início em fevereiro de 2024 e, na presente data, houve apreensão de objetos e veículo usados no dia dos crimes. As ordens visam o aprofundamento da investigação, em relação à qual o GAECO recebeu, em fevereiro de 24, a notícia da prática de extorsão qualificada no valor de R$500 mil praticada contra motorista de carga nas margens da APR-317 no entorno da cidade de Floresta.
Então, como ressaltou o promotor, a operação investiga a prática dos crimes de extorsão qualificada, peculato, que é um dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, em geral, né, e outros crimes. As investigações tiveram início em fevereiro de 2024, após o GAECO de Maringá receber a notícia da prática de extorsão qualificada contra o motorista de carga às margens da PR-317 em Floresta, no norte do Paraná. Há indícios de que policiais participaram do delito com uso de viatura oficial, armas, coletes, balísticos e intimidação. da ação. As equipes apreenderam aqui em Cascavel, desse advogado, objetos e uma caminhonete usada durante a prática do crime. Segundo a investigação, o advogado estava em exercício no município e participou da abordagem, extorsão e também intimidação do caminhoneiro. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. Vamos a Maringá trazer detalhes do boletim semanal da dengue, boletim que trouxe o registro de 7 mortes pela doença na região noroeste em 5 cidades. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou ontem o boletim epidemiológico semanal com os números da dengue no estado. Foram registrados 37.221 novos casos da doença e 34 mortes. As mortes ocorreram entre os dias 2 de março e 16 de maio. As vítimas são 14 homens e 20 mulheres com idades entre 9 meses e 99 anos, e 22 apresentavam comorbidades. A maior parte dessas mortes foi registrada nas regiões norte e noroeste do Paraná. Aqui no noroeste foram registradas 2 mortes em Quinta do Sol e em Sarandi, e uma morte em Umuarama, Marialva e Paissandu. Na região norte foram 5 mortes registradas em Londrina, 3 em Santo Antônio da Platina, 2 em Tamarana e uma morte em cada uma das cidades de Caloré, Jaguapitã e 1º de Maio. Desde o início deste período epidemiológico, em julho de 2023, são 431 mil novos, mil casos, né, da doença e 358 mortes. A 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão é a que tem mais casos confirmados em números absolutos, seguida da Regional de Cascavel e depois da Regional de Londrina. E nesse boletim semanal também constam 7 novos casos de chikungunya. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Então, está aí dados do boletim semanal da dengue, que trouxe lá no Noroeste o registro de 7 novas mortes. Defensoria indica déficit de 34% na fila de vagas em creches de Ponta Grossa. Em todo o estado, seriam necessárias mais 65 mil vagas para atender a demanda. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros e também quem está acompanhando o CBN Paraná. O Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado do Paraná enviou ofícios ao Conselho Estadual de Educação e à Coordenação da Política Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que pedem providências sobre a falta de padronização no planejamento da educação infantil nos municípios do estado. O núcleo acionou os órgãos diante da análise feita a partir de um levantamento da instituição sobre filas de vagas na creche no Paraná em 2023. Os dados apontam que 65 mil crianças aguardavam na fila no ano passado. O número se refere a 243 municípios que responderam aos questionamentos da Defensoria. O dado mostra uma melhora no cenário em relação a 2022, em que a fila ultrapassava 67 mil crianças. No entanto, o quantitativo atual ainda representa um déficit de 38% em relação à capacidade de atendimento total nos municípios paranaenses. No caso de Ponta Grossa, esse déficit é de 34%, o que gera em torno aí de 1.500 crianças na fila por uma vaga na creche. Esse é o segundo ano em que a Defensoria realiza o levantamento da fila de vagas em creches. A rede explica que o cenário é melhor em relação à primeira edição, pois mais municípios responderam. Aumento do número de vagas também foram disponibilizadas e houve a redução do déficit. No entanto, o cenário ainda é preocupante. Isso porque, de um ano para o outro, houve um aumento aí de 2 mil vagas. Eram 67 mil vagas necessárias em 2022 e agora 65 mil. Segundo o levantamento realizado ao longo do ano passado, a previsão de criação de novas vagas para este ano era de 15 mil em todo o estado, ou seja, a estimativa atenderia apenas 23% da demanda represada ao longo do ano passado, cairia de 65 mil para 40 mil aproximadamente. A Defensoria Pública do Paraná pedindo mais atenção em relação à oferta de ensino para crianças no estado. Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Né? Os pais que estão com as crianças em casa, impossibilitados de trabalhar, pelo menos um deles, né? Ou o pai ou a mãe, querem, claro, uma vaga para o seu filho na creche. É preciso olhar com mais atenção, com mais carinho para esse déficit apontado pela Defensoria Pública. Com essas informações, Nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.